Olá e bem-vindos a mais uma Exploração Profunda. Hoje a gente vai abrir a caixa preta de uma instituição que todo mundo usa, mas que, assim, quase ninguém entende direito como funciona por dentro. Os cartórios. Nossa fonte é o Manual de Normas Extrajudiciais de Minas Gerais, que é basicamente um manual de instruções de tudo que acontece lá.
E é fascinante porque quando a gente para pensar, o que impede alguém de simplesmente falsificar a escritura de um imóvel e dizer que a casa é sua? No fim, é só um pedaço de papel, né?
Exatamente. Parece que seria muito fácil criar o caos. E a resposta para essa pergunta é a base de todo o nosso mergulho de hoje.
A resposta está num conceito poderoso, quase medieval, a fé pública.
Fé pública.
É como se o Estado apontasse para uma pessoa, o tabelião ou o registrador, e dissesse, olha, tudo que essa pessoa aqui carimbar e assinar, todos nós vamos concordar em tratar como verdade. É o mecanismo anti-caos do sistema. Sem isso, nada funciona.
Ok, vamos desempacotar isso. Então, esses profissionais são os guardiões dessa tal fé pública. Quem são eles? Como eles chegam lá?
São profissionais do direito, né? Tabeliães e oficiais de registro. E eles passam por um dos concursos públicos mais difíceis do país. Eles não são funcionários públicos no sentido tradicional. Atuam de forma privada, mas por delegação do poder público. A função deles é garantir que os atos mais importantes da nossa vida tenham segurança.
Certo. Comprar uma casa, registrar um filho.
Isso. Que tenham autenticidade e validade perante todo mundo.
E essa ideia de fé pública dá a eles um poder imenso, mas o manual também estabelece limites claros. Por exemplo, eles não podem sair por aí registrando coisas por vontade própria, certo?
De jeito nenhum.
Um tabelião não pode ver uma negociação na rua e decidir, vou oficializar isso aqui.
Exatamente. Isso se conecta a outro princípio fundamental, o da iniciativa, ou rogação. O cartório é reativo. Ele só age se alguém, o interessado, for até lá e pedir o serviço. Mas o fascinante é o que acontece depois que a pessoa pede.
Que seria?
Aí o tabelião se torna uma espécie de primeiro filtro da lei.
Como assim um filtro?
Ele tem o dever de analisar o que está sendo pedido. Se você chega com um contrato de compra e venda de um terreno na Lua, ele é obrigado a dizer não. Ele se recusa a fazer a escritura porque é um ato ilegal impossível. Ele funciona como uma barreira preventiva contra fraudes e irregularidades. É uma primeira camada de fiscalização.
Entendi. E dentro desse universo tem uma divisão de tarefas que muita gente confunde. Eu sempre ouvi os termos tabelionato e cartório de registro, que para mim parecia a mesma coisa.
É uma confusão super comum, mas a diferença é crucial. A melhor analogia talvez seja pensar na construção de uma casa.
Ok.
O tabelião de notas é como o arquiteto. Ele ouve a vontade das partes, queremos vender este imóvel por este preço e desenha a planta do ato jurídico, que é a escritura. Ele cria o documento.
Certo, o arquiteto que cria a planta.
Isso, já o oficial de registro, como o de registro de imóveis, é como o fiscal da prefeitura. Ele pega essa planta pronta, a escritura, confere tudo e, se estiver certo, ele carimba e arquiva no registro público. É esse ato de registro que torna a propriedade pública oficial. Um cria o ato, o outro o torna público.
Ah, agora ficou muito claro. É por isso que são duas etapas. Lembro que, quando comprei um imóvel, achei que tinha acabado tudo no primeiro cartório. Aí me disseram, ótimo, agora pega tudo isso e leva para registrar no outro. Parece redundante, mas...
Mas é um sistema de verificação dupla.
Exato.
E o manual é tão rigoroso com isso que proíbe que a mesma pessoa seja o arquiteto e o fiscal, sabe? Especialmente no mercado imobiliário. O tabelionato de notas não pode acumular a função do registro de imóveis. É uma muralha para evitar conflito de interesse.
O que faz todo sentido. Mas essa estrutura toda já sugere que as coisas podem dar muito errado. O que acontece quando um desses profissionais com toda essa fé pública comete um erro grave? Quem paga a conta?
O manual é implacável nesse ponto. A responsabilidade é pessoal e direta. Se um tabelião comete um erro, mesmo que sem querer, que cause prejuízo a alguém, ele paga do próprio bolso.
Do bolso dele? Não existe um CNPJ do cartório?
Não. O risco é todo da pessoa física que recebeu a delegação.
Uau! Então os bens pessoais dele estão em jogo.
Totalmente. Ele responde com o patrimônio pessoal. E isso se estende aos erros cometidos por qualquer funcionário dele. O poder é delegado, mas o risco é 100% privado. E não para por aí. A obrigação de indenizar não afasta outras punições. Ele pode responder administrativamente, no Tribunal de Justiça e até criminalmente. É um tripé de responsabilidade.
A pressão deve ser enorme. E o manual também se preocupa com outros riscos, como conflitos de interesse. Fala de não poder praticar atos para parentes, o que é esperado. Mas preciso parar aqui, porque li uma parte que, olha, tive que reler umas 3 vezes. Achei que era erro de digitação.
Imagino qual seja.
Diz que se o titular de um cartório decide se candidatar a um cargo político, ele se afasta. Normal. Mas, se for eleito, ele continua recebendo a renda integral do cartório durante todo o mandato. Como assim?
Essa é, sem dúvida, uma das regras mais polêmicas. A lógica por trás disso, baseada na legislação federal, é que a titularidade do cartório foi adquirida por concurso. É vista como um direito?
Um direito que não se perde por um mandato temporário.
Exato. O serviço continua sendo prestado por um substituto, gerando a receita que, por lei, pertence ao titular. Mas você tem razão. A discussão sobre a moralidade disso é constante.
Falando em alguém se afastar. E quando um cartório fica subitamente vago? Digamos que o titular se aposenta, falece ou é expulso. O serviço fecha as portas até o próximo concurso?
Não, de jeito nenhum. O serviço é público e não pode parar. Nesses casos, o juiz diretor do foro nomeia um interino.
Um interino?
Geralmente é o funcionário mais antigo do próprio cartório, que assume temporariamente a gestão para manter tudo funcionando. É um administrador provisório.
Certo, um tapa-buraco para garantir a continuidade. Mas é aqui que as regras ficam muito, muito interessantes. A remuneração desse interino é travada. Tem um teto, né?
Tem. Ele não pode receber mais que 90,25% do salário de um ministro do STF.
E o mais importante?
O mais importante é que todo o faturamento do cartório que passar desse teto não vai para o bolso dele. É recolhido para os cofres do Tribunal de Justiça.
É como se o Estado colocasse uma coleira financeira bem curta nesse gestor. E não para por aí. O manual proíbe que o interino contrate parentes, nem dele, nem de juízes da comarca.
Se a gente conecta os pontos, vemos que é um mecanismo de controle e moralidade. O Estado está dizendo, sua função é manter as luzes acesas. Não é uma oportunidade para enriquecer ou favorecer a família. E tem um botão de rejeição rápido. Se o juiz sentir que houve quebra de confiança, ele pode remover o interino na hora.
Enquanto eu lia, vi outro termo parecido, interventor. Parece a mesma coisa que interino. É só burocracia ou tem diferença?
Tem uma diferença e ela é fundamental. O interino assume quando o cartório está vago, ou seja, o titular saiu de forma definitiva.
Certo.
Já o interventor é nomeado quando o titular é afastado temporariamente para ser investigado. O titular ainda não perdeu o cargo, mas está sob suspeita. Então o interventor entra para garantir a lisura do serviço.
Entendi. E o controle sobre o interino, em particular, é muito pesado. O manual exige que ele preste contas de tudo, mensalmente, num sistema online. Para qualquer despesa maior, como contratar alguém, precisa de autorização do juiz.
O nível de detalhe é impressionante.
Chega a proibir que o dinheiro do cartório pague plano de saúde privado para o interino ou funcionários.
O que reforça, mais uma vez, a visão de que a interinidade é uma gestão de exceção. Focada no essencial, até que um novo titular concursado o assuma.
Ok, nós já falamos muito sobre as pessoas por trás do balcão. Vamos virar a moeda. O que essas regras significam para nós que usamos os serviços?
A primeira, e mais óbvia, é o horário de funcionamento. O manual estabelece um atendimento mínimo de 7 horas por dia, que é o que a gente vê na prática, né? Geralmente com pausa para o almoço.
Mas há uma exceção crucial. Um serviço que, pela sua natureza, não pode fechar as portas às 5 da tarde de uma sexta-feira.
Sim, o Registro Civil das Pessoas Naturais. O cartório que cuida dos registros de nascimento, casamento e, principalmente, óbito.
Exato. Ele é o único obrigado a manter um plantão nos fins de semana e feriados. Isso me tocou de um jeito particular, sabe? A gente não para pensar que a vida e a morte não tiram folga e precisa existir um sistema para lidar com a burocracia desses momentos.
É a função social do serviço se sobrepondo à regra geral. O registro de um óbito é indispensável para os procedimentos funerários. Não dá para esperar o próximo dia útil. A norma reflete essa urgência humana.
Falando em atender a todos, o manual também é bem explícito sobre acessibilidade, exigindo rampas e elevadores.
Mas a maior transformação, sem dúvida, é a digital.
Uma mudança de era.
Com certeza. O manual estabelece um prazo final. A partir de 2025, a escrituração daqueles livros enormes e empoeirados de filme acaba. Tudo passa a ser obrigatoriamente eletrônico.
O que traz uma agilidade imensa, mas também novos medos, né?
E novas responsabilidades.
Sim, e o manual já tenta lidar com eles. Exige, por exemplo, um sistema de backup a cada 24 horas e que uma cópia de segurança seja guardada fora do cartório. É a regra do não coloque todos os ovos na mesma cesta, para o caso de um incêndio ou um ataque hacker. E claro, joga todo esse sistema na arena da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados.
E é aí que o futuro desses serviços fica realmente interessante e um pouco paradoxal, certo? Então, para amarrar nossa análise, vimos que a base de tudo é a fé pública. Um poder imenso, mas contrabalanceado por uma responsabilidade pessoal brutal. Entendemos que as regras para os gestores temporários são um colete de forças para evitar abusos. E, por fim, vimos que a modernização é uma avalanche.
Exatamente. O que o manual nos mostra é um sistema com um pé no direito romano, com princípios de séculos, e outro pé tentando desesperadamente alcançar o século XXI, com digitalização e proteção de dados. É o antigo e o novo em colisão.
Então, para fechar, qual é a reflexão final que essa exploração nos deixa para o futuro?
A reflexão fica em torno de uma contradição. Um dos princípios clássicos dos cartórios é o da publicidade. A regra é que os registros são públicos acessíveis a qualquer pessoa, para garantir transparência. Por outro lado, a LGPD, que agora também é lei para eles, exige a proteção rigorosa de dados pessoais, o direito à privacidade.
Publicidade versus privacidade.
A grande questão que fica é, como essas duas forças, a necessidade de transparência pública e o direito à privacidade individual, serão equilibradas no futuro totalmente digital dos cartórios? Onde vai terminar a publicidade e começar a proteção do dado pessoal? Essa é a grande fronteira que eles e nós, como sociedade, teremos que navegar.